Boa noite a todos e a todas, sobre a proteção de Deus, pedindo que Ele ilumine nossos trabalhos, declaro aberta a presente audiência pública na cidade uruguaiana com o tema feminicídio e violência doméstica contra a mulher. Quero aqui cumprimentar já o deputado, que é o proponente dessa audiência pública, Aito Lima, pela sua presença, também a presidente da Câmara de Vereador, Azuma, vereadoras e vereadores, a vereadora Suzana, que estava aqui, os demais vereadores e vereadoras, Iranir, Niraí, os presidentes de partido, Efraim, que está aqui, os demais, todas as entidades, autoridades, que daqui a pouco vai ser composta a mesa. O requerimento da audiência pública do 9 de 2019, proposto pelo deputado Ayrton Lima, foi aprovado na reunião ordinária de 12 de julho, de 2019, pela Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Agradeço a presença de todos, as autoridades presentes da comunidade em geral, para a discussão deste importante tema. Neste momento, passo os trabalhos ao deputado Ayrton Lima para que ele venha compor a mesa. Eu componho e depois ele, então, conduz os trabalhos. Queremos aqui convidar o presidente da Câmara de Vereadores, a vereadora Zuma, que já está aqui, promotor de justiça, doutor Luiz Antônio Bárbara Dias, se encontra. Obrigado pela sua presença. Por gentileza, pode pegar aqui um assento à mesa. A Unipampa, professora, doutora Aline Bonetim, se encontra. Obrigado pela sua presença. Também convidamos para fazer parte aqui à mesa. Senhora Silma Bittencourt, coordenadora do Serviço de Apoio à Mulher Vítima da Violência Doméstica, se encontra? Por favor, também.
Senhora Silma Bittencourt.
Se estiver, pode fazer parte da mesa. Isso. Reverendo Adelino Padovan, Igreja do Evangelho Quadrangular, conhecia como bispo. O senhor pode também, por favor, uma parte aqui à mesa. Rose Castanho, representando do Undimu, por favor, também faça parte à mesa. Doutora Kátia, se encontra. Mendes, por favor, também, da OB. Senhora Giovana Petrocelli Grupo, parceira voluntária de Uruguaiana, também, se estiver, por favor. São esses os convidados. Né? Comandante Zinga, também, por favor. Quero aqui, na mesa, por favor, agora aqui. Senhoras e senhores, um prazer imenso estar aqui em Uruguaiana, mais uma vez, num tema tão importante como o presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, o qual tem o deputado Ayrton Lima como vice-presidente. Daqui um ano e meio ele será o presidente, eu serei o vice, tratando de um tema tão triste para o nosso Estado, para o nosso Brasil, que tem crescido a cada semana, a cada dia, a cada ano, que é a violência doméstica sobre o feminicídio. Isso é algo muito triste para as famílias, porque nós estamos tratando de um crime que o agressor, 80%, é de dentro de casa, é do parceiro, é do amante, é do namorado, é o ex que não aceita a separação. Quando nós falamos da violência contra o idoso e contra a criança, nós também estamos falando de familiares, que 80%, 75% de uma criança violentada, pedofilia, vem de pai, de padrasto, de tio, de irmão, infelizmente, vem de dentro da própria casa. Então, é algo que somente quando há denúncia de vizinho, de pessoas conhecidas, que chega até os órgãos públicos para que venha tomar uma medida. Devido, às vezes, a gente sabe pela condição social daquela madrasta, que muitas vezes é o que coloca o sustento à mesa, acaba sofrendo e se sentindo mal, achando que não teria como conviver se não fosse, e às vezes o agressor dentro de casa. Então, nós aqui estamos nessa audiência pública proposta pelo deputado Ayrton Lima, para que nós possamos unir o município, o Estado, as autoridades, para que nós venhamos dar proteção. Muitas das vezes é triste que quando uma mulher chega aí à delegacia da mulher, ela já... é porque ela não quer mais o agressor, não quer mais conviver. Quando chega a vir a público, é como já diz, já foi a gota d'água. E, infelizmente, não tem ainda o amparo necessário, muitas das vezes, da proteção para que aquela mulher venha a ter a proteção divina, os cuidados. E, muitas das vezes, acaba sendo agredida em casa, tendo que conviver com a pessoa, até que acontece, como nós vimos pela TV, pelos jornais, quase sempre, já foi 2, 3 vezes denunciado, já foi feita ocorrência, e aquela pessoa acabou sendo agredida, morta a maioria das vezes, devido a essa situação. Então, nós queremos, junto com essa comissão, é nós buscar o direito, ver ao Estado, queremos propor, tirar essas audiências públicas, ver as autoridades aqui, para o que é possível ter uma estrutura do Estado para que tenha uma casa da proteção da mulher no município, no Estado, a delegacia que possa, muitas das vezes, dar um amparo. Certo, quem tem que sair de casa é o agressor e não a mulher. Mas, infelizmente, se não der a proteção, às vezes, a mulher acaba sendo agredida e até violentada. Então, nós queremos, junto com o deputado Ayrton Lima, essa comissão, ouvir as autoridades, aprender com cada um, e ver, tirar uma proposta para que um fundo que possa ter um recurso do governo para que os municípios, para que esse tema possa ter, assim, uma proteção melhor e mais sucesso. Quero passar o trabalho ao deputado Ayrton Lima para que ele conduza, já que ele propôs essa comissão. Obrigado.
Senhoras e senhores, a todos, boa noite. Boa noite ao nosso presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, que hoje se faz presente aqui à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, nesta quarta audiência com este tema, feminicídio e violência doméstica. Quero cumprimentar aqui a presidente da Câmara de Vereadores de Uruguaiana, vereadora Zuma, e ao comandante, a todos que estão presentes aqui, aos nossos convidados. Eu preciso informar que esta audiência pública, ela é acompanhada de acordo com o regimento da Assembleia Legislativa, porque, ao final, será feito um relatório de todo o trabalho feito e apresentado dentro da comissão, que é composta por uma equipe de deputados, e este requerimento foi aprovado por 7 deputados do Estado. Por isso que cada audiência onde nós apresentamos o requerimento, ela tem que ter aprovação de 7 deputados, no mínimo. E aqui, a pedido da nossa presidente, vereadora Zuma, que estamos trazendo ao município de Uruguaiana. E esperamos, como as demais que já aconteceram, Itaqui, Pelotas, Canoas, hoje a quarta audiência, possamos juntar, como disse o nosso presidente, grandes resultados, e nós já estamos de perto acompanhando resultados dos municípios. É um assunto que está em pauta, é um assunto que precisa realmente, por parte não só do poder público, não somente das autoridades, mas da própria comunidade, da própria sociedade. Para isso, eu preciso apresentar os nossos componentes da mesa, como se procederão os trabalhos. Informo aos participantes que a audiência será realizada conforme estabelece o Regimento Interno da Assembleia Legislativa, Resolução 2.288, de 18 de janeiro de 1991. E deverá ter o prazo de duração de 2 horas, podendo ser prorrogado conforme o artigo 59 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa. Peço aos participantes que utilizem o microfone para a manifestação, visto que será gravada a audiência para posterior confecção de ata da reunião. Para a saudação inicial, será concedido o tempo de 3 minutos no máximo para os componentes da mesa. Saudação. E para as falas sobre o tema, as autoridades convidadas para o debate terão o prazo de 10 minutos. Serão apenas 3 convidados que estarão fazendo aqui a apresentação do debate. E 10 minutos o tempo. Após as falas das autoridades, serão abertas as inscrições para a manifestação do público pelo período, no mínimo, de 2 minutos, e que deverão se identificar no microfone com antecipadamente se inscrevendo com a nossa equipe da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, a Beth Colombo, o Fabrício, a Cláudia, a equipe que faz parte aqui da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. As inscrições serão realizadas através de formulário, que, após preenchidos, deverão ser entregues aos servidores que auxiliam na organização da audiência pública. Como eu disse, que é um tema realmente muito importante, e é nós da Assembleia Legislativa, os 55 deputados, eles estão juntos nesta grande campanha. Vamos ver, vamos assistir aqui o trabalho em que a Assembleia Legislativa está se propondo e já vem realizando essa mensagem para a sociedade.
Eu sou Bárbara Pena, vítima de violência doméstica.
Por favor, aumente o som.
Hoje, sobrevivente e ativista pelo fim da violência doméstica. Eu sou Bárbara Pena, vítima de violência doméstica em 2013. Hoje, sobrevivente e ativista pelo fim da violência doméstica. Depois de uma discussão, por não querer continuar no relacionamento, eu optei por ir dormir. Fui acordada sendo espancada. Meu ex-namorado me arrancou do sofá-cama da sala, me puxando pelos cabelos. Nesse momento, eu acabei desmaiando. Acordei com o cheiro do álcool e logo em seguida percebi que o meu corpo estava sendo queimado vivo. Eu já estava em chamas. E fui para a área de serviços gritar por socorro. Nesse momento, ele veio atrás de mim e me jogou do terceiro andar. Um idoso, seu Enio, morador do prédio, escutou meu desespero, eu chamando pelos meus filhos, e tentou salvá-los. Ele acabou não resistindo por inalação da fumaça e morreu ainda no corredor. Quebrei os pés, calcanhar os tornozelos, aprofundei o fêmur na bacia, esmaguei 3 vértebras, aprofundei o crânio. A ambulância chegou, colocaram eu e ele juntos. Ele a todo momento debochava de mim. O delegado colheu o depoimento do João, e ali ele confessou a autoria dos crimes. Fui levada para a UTI, onde eu fiquei em coma por quase 2 meses. Após 4 meses internada, quando eu estava quase ganhando alta, eu recebi a pior das notícias. Meus filhos, meus anjinhos, Isadora, de 2 anos e 7 meses, e Henrique, de apenas 3 meses, faleceram por inalação à fumaça que o próprio pai provocou. Como resultado da tentativa de homicídio, eu tive 40% do corpo queimado, corpo desfigurado, diversas fraturas. Já realizei mais de 200 cirurgias e ainda faltam no mínimo 6. Depois de 3 anos da tragédia, eu ainda caminho com dificuldade, faço fisioterapias e tratamento psicológico. Minha vida foi destruída. Dói muito olhar na frente do espelho e ver que ainda existem marcas. Mas o que mais me dói é saber que, por mais que eu faça algum procedimento, eu nunca vou conseguir ver meus filhos de novo. Apesar de toda essa tragédia, eu luto por justiça. Não só por mim, mas pelos meus filhos, pelo seu reino e por todas as mulheres que já sofreram algum tipo de violência e por todas que, infelizmente, não estão mais aqui para contar suas histórias. A campanha que a Assembleia Legislativa está mostrando é muito importante para trazer a realidade do que muitas mulheres passam. Apesar dessa campanha incomodar muitas pessoas, assim como o meu braço incomoda, acho importante existir campanhas como essa para evitar casos como o meu aconteçam. Violência contra a mulher, Não disfarce. Denuncie. Sua história pode ter um desfecho diferente da minha.
Eu quero informar os senhores que dia 7 de agosto agora de 2019, a Lei Maria da Penha, ela completou 13 anos. 13 anos que realmente ela foi colocada justamente uma mulher que foi violentamente agredida pelo seu marido, pelo seu companheiro. E já houve várias alterações na Lei Maria da Penha, inclusive o Senado, dia 7 de agosto, aprovou a Lei número 17, de 2019, que prevê a suspensão do registro do porte de arma de fogo, bem como a suspensão da arma do agressor. O Brasil é o quinto país no mundo, isso é levantamento de dados reais, em que as mulheres sofrem feminicídios justamente por os seus ex-companheiros que possuem arma de fogo e com porte de arma. Porque quando acontece a separação, quando acontece a medida protetiva, o cidadão é afastado e ele permanece com uma arma de fogo, mesmo tendo porte. E não tinha, já é um avanço na Lei Maria da Penha, não tinha uma lei que pudesse retirar do seu poder esta arma. Agora, a partir do dia 7 de agosto de 2019, a partir do momento que foi estabelecida a medida protetiva, é confiscado, retirado, o direito de posse de arma deste agressor. E volto a dizer, é o quinto país no mundo onde as mulheres estão sofrendo o feminicídio justamente pela arma de fogo. E foi aprovado também pelo Senado, o Senado Federal, que o agressor que provoca todos os hematomas, inclusive agressões que dão despesas altíssimas, como cirurgias, como nós ouvimos aqui da Bárbara, não tinha uma lei que o obrigasse, este agressor, a arcar com as despesas. Era o Estado que ficava com as despesas. Agora não. O agressor será responsabilizado. E nem tampouco a pensão, como disse aqui o nosso presidente. Isso é um avanço também dentro da Lei Maria da Penha. E basta, não basta unicamente a gente estar assistindo pela mídia, acompanhando, como nós estamos vendo aí, os indicadores a respeito, que isso aqui são reais, fornecidos pelo Departamento de Integração e Planejamento de Política e Segurança. Não basta apenas, como eu disse no início, deixar esta responsabilidade para o poder público. Mas a sociedade tem que estar junto. Nós vimos em Pelotas, o Pacto pela Paz, eles estão conseguindo diminuir, praticamente já chegaram a zero o índice de feminicídio e de violência doméstica, mas toda a sociedade junto, as instituições trabalhando junto. E fica aqui, inclusive, uma orientação para aqueles que moram em conjuntos, que moram perto de onde seus vizinhos estão acompanhando as agressões, estão vendo, mas ficam com medo de delatar, de denunciar. A denúncia é feita de forma anônima, no 180. E dizer que você não deve entrar, que você não deve se intrometer na vida de uma outra pessoa, dentro desse caso, dentro dessa situação, você deve sim. Dentro de um condomínio, uma vila, num bairro, está acontecendo, você tem que agir também. Não só esperar pela Brigada Militar, onde tem o patrulhamento da Lei Maria da Penha, da Polícia Civil, da Justiça, mas a sociedade também tem que se dar as mãos. E por que não dizer a própria Igreja, como temos aqui hoje representantes, pastores, bispos, que a Igreja também ela tem que fazer a sua parte. Portanto, inclusive da Assembleia Legislativa, de minha autoria, tem um projeto de lei 146 de 2019, que prevê a obrigatoriedade das escolas e redes estaduais receberem em transferência as crianças ou adolescentes filhos ou sob a guarda de mulheres que tenham sofrido violência doméstica. O que quer dizer isso? Muitas vezes aquela mulher que foi para um abrigo, seu filho não consegue acompanhar e estar perto daquela mãe. E não tem uma lei hoje, a nível de Estado, que possa dar essa possibilidade de transferência para essa criança. E a partir do momento que ela está transitando na Assembleia Legislativa, passar pela CCJ, para que depois seja aprovada em plenário, e aí o Estado, as escolas, onde esta mãe está no abrigo, essa criança seja colocada próximo desta mãe, para o acompanhar na educação e também na sua própria vida emocional, a vida dessa criança. Antes de passar aqui a palavra para as saudações, eu quero registrar a presença aqui de José Clemente Correia, é o secretário de Segurança de Trânsito aqui de Uruguaiana, o Alexandre Lemos, assessor parlamentar do deputado Eric Lins, o Darlan Fagundes Moura, do SEMA, secretário de Governo de Uruguaiana, o Rony Stephanie, isto? Rony, da Brigada Militar de Barra do Quaraí, Eloy Darcy, do projeto Brasil Solidário Sem Fronteira, de Uruguaiana, vereadora Neraí, aqui de Uruguaiana, registro a presença também de Mônica Maria Medeiros, Condimo, presidente Condimo, de Proteção às Mulheres. Eu vi até um banner ali na frente também, do Conselho, né? A Irani Coelho Fernandes, da Câmara Municipal, a vice-presidente aqui da Câmara de Uruguaiana, a Vanessa Porto, diretora do COSE Uruguaiana FASE, também representando aqui o presidente da FASE. A Elza Suzete Pinto, do Movimento Negro de Uruguaiana, Cleonice, também aqui de Uruguaiana, Andréia Simone Lopes da Silva, estudante aqui de Uruguaiana. Temos a presença aqui também de Rosimari Goulart, da Igreja do Evangelho Quadrangular, a Ana Maria da Silva, da Secretaria de Saúde e Assistência Social aqui de Uruguaiana. Maria Medianeira, Ivanês Alberto, aqui de Uruguaiana. Carlos Duarte também, secretário municipal de saúde. Celso Duarte. José dos Santos, da Igreja Quadrangular, pastor. O Juliano Souza, diretor de saúde aqui de Uruguaiana. Juliane. Irani Soares, presidente do Movimento Negro, aqui de Uruguaiana. Tá ok. E Wilson Brites, vereador. Eu vi o vereador também aqui de Itaqui, o Emerson Ramos. Está ali o vereador. Bem-vindo. Isso. Nos acompanha também aqui o doutor Josemar, nosso chefe de gabinete lá da Assembleia Legislativa. O bispo Ciro de Melo também, que faz parte da nossa equipe. Se tiver depois mais pessoas presentes que não foram mencionadas, o vereador Cabrito também que está aqui presente. Onde está o vereador? Ok, vereador, seja bem-vindo. Obrigado. Vamos então ouvir uma saudação do máximo de 3 minutos. Eu quero deixar claro novamente, de acordo com o regimento da Casa, da Assembleia Legislativa, que aos palestrantes será apenas 10 minutos. Né? Porque estivemos em uma outra audiência em que a palestrante se excedeu no tempo e eu fui obrigado a interromper. Então, eu vou ter que interromper se exceder aos 10 minutos, deixando bem claro. E aos nossos convidados na mesa, apenas a saudação de 3 minutos no máximo. Vamos ouvir, então, a saudação da presidente da Câmara de Vereadores, que foi a requerente dessa audiência pública, a vereadora Zuma Rodrigues.
Meu boa noite a todos e todas. É um prazer enorme ter essa casa cheia. Muito obrigado pela presença de todos. Eu quero cumprimentar o presidente da comissão, o deputado Sérgio Pérez, o proponente dessa importante audiência pública, o deputado Ayrton. Também aqui ao meu lado, o bispo Padovan, o nosso coronel comandante Zinga. Seja bem-vindo a essa casa. O promotor Luiz Antônio Barbará Dias, muito obrigado pela presença. A Cátia Mendes, a doutora representando a OAB, mulher uruguaiana. Petrocelli, Giovana Petrocelli, me perdoa. Seja bem-vinda, representando o movimento. parceiros voluntários. Importante trabalho teu, sempre a Giovana está na casa, nos trazendo os projetos. Seja bem-vinda. Também eu quero cumprimentar a professora Aline Bonetti, da Unipampa, a nossa querida amiga Silma Bittencourt. Parabéns, Silma, pelo excelente trabalho que tem realizado em prol das mulheres agredidas em Uruguaiana. E a nossa querida amiga Rose Castanho. Também eu quero cumprimentar os nobres vereadores e vereadoras aqui presentes, o vereador Wilson Brites, o vereador Irani Fernandes, o nosso vice-presidente, vereadora Neraí Kaufmann, a vereadora Suzana, está presente, a vereadora Suzana, deputado Ayrton, me permitir convidar a vereadora que faça parte aqui na mesa, a vereadora Suzana, pois é a nossa presidente aqui da Comissão de Direitos Humanos. Vereadora Suzana, tem um lugar aqui?
Vamos aproveitar também para convidar o vereador Emerson, representando a Câmara de Vereadores de Itaqui.
Aqui pode aqui ser ao lado nessa também. Mesa,
tá? Vereador Emerson, de
vereador Itaqui. Emerson, boa noite, seja bem-vindo. Aqui na mesa, vereadora Suzana, aqui ao lado do Bispo Padovan. Mais uma vez, agradecendo a todos e essa importante audiência. Tem mais alguém aqui que eu não falei? Cristiane Soares. Cristiane Soares, da Unipampa. Michele Duarte e Rosana Guilherme. Rosa Guilherme. Ah, nossa amiga Rosa, seja bem-vinda da ADUR. É, bastante representatividade aqui, deputado Ayrton, nessa importante audiência. O secretário Celso Duarte, eu quero cumprimentar também. O secretário Darlan Moura, que se faz presente. A representante das mulheres, a Mônica Medeiros, com a Jaqueline Salte. Sejam bem-vindas, mulheres. A pastora, né, que está aqui bem à nossa frente, Elaine Padovan. Importante representação aqui na nossa audiência pública. Feminicídio. Essa audiência, hoje nós trazemos dados, principalmente aqui do Rio Grande do Sul. No Brasil, nós temos 4.254 homicídios. E no Rio Grande do Sul, nós temos 117 casos de homicídios, ou seja, feminicídios. E em Uruguaiana, infelizmente, registrado, nós temos 3 casos de feminicídios em Uruguaiana já registrado. Infelizmente, esses registros são de mulheres que foram mortas por seus companheiros. É, deputado Ayrton, nós estamos muito preocupados com esses dados e hoje nós temos aqui representantes que vão nos trazer aspectos gerais do homem agressor e da mulher agredida. É, eu tenho um importante relato, rapidamente, eu sei que o nosso tempo está bem. O Bispo Adolvan me perguntava a respeito do Centro de Referência à Mulher Agredida. Felizmente, foi aprovado. Eu estou procurando aqui no meu celular, que eu recebi. O PL, eu não me lembro agora, eu perdi aqui, mas foi aprovado para a Uruguaiana, R$ 120 mil, que está na nossa Lei de Diretrizes Orçamentária, está nos jornais hoje pela manhã, já lemos essa boa notícia, e teremos aqui em Uruguaiana o Centro de Referência à Mulher, o CRE, a Mulher Agredida. Então, isso é uma notícia muito boa, nós não temos em Uruguaiana, é quando a mulher passa pela delegacia da mulher, ela vai ter um atendimento através da saúde, através de psicólogos, e ali ela vai ser atendida, e isso é muito importante para as mulheres agredidas. Mais uma vez, deputado, parabéns por essa proponência importante dessa audiência pública. Eu me despeço agora e passo a palavra ao deputado Ayrton. Muito obrigado a todas e boa noite.
Obrigado. Corrigindo a presença aqui do Irani Soares, é o presidente do PT de Uruguaiana. Tá? Vamos lá, então. Aos nossos palestrantes, eu não estarei dando a oportunidade de saudação, porque eles vão estar falando diretamente na hora da palestra, os 10 minutos. Vamos ouvir a saudação do promotor de justiça, o doutor Luiz Antônio Barbará Dias. Doutor, a palavra.
Bom, boa noite a todos.
Se quiser ficar sentado, pode ficar à vontade.
Eu prefiro de pé, promotor, que sabe como é que é.
Pode usar a tribuna também, não?
Não, mas pode ser aqui mesmo.
Ok.
Bom, eu vou tentar fazer o impossível aqui, né? Porque o
promotor
da justiça falar 3 minutos é complicado.
É isso.
Mas, em todo caso, é o tempo do regimento, vamos respeitar.
Certo.
Minha saudação inicialmente ao deputado proponente, à vereadora que trouxe a audiência pública para a Uruguaiana, às demais autoridades presentes. Como é uma parte inicial de saudação, eu quero apenas registrar aqui, com satisfação, a presença de vários setores representativos da comunidade, e, em especial, quero fazer uma saudação muito especial àqueles que lidam com o problema da questão da violência doméstica e familiar, que lidam todo dia com isso diretamente, tá? Tanto aí o pessoal dos centros de referência, o pessoal ligado a organismos não governamentais, igrejas, brigada militar através da Patrulha Maria da Penha, polícia civil, enfim, uma série de pessoas que são fundamentais, tá? Mais do que às vezes algumas que são nominadas no protocolo, mas algumas que anonimamente fazem um grande trabalho. E essas pessoas merecem ser saudadas. Registro também, até de uma forma com surpresa, gostaria de ver sinceramente aqui, vereadora presidente, a presença de todos os vereadores aqui de Uruguaiana, porque se trata de um tema extremamente importante e todos deveriam estar aqui, porque é um compromisso que tem com o povo. Mais do que isso, um outro registro, gostaria de ver aqui a pessoa do nosso prefeito municipal, sei que os secretários estão aí, mas eu acho que o prefeito também deveria estar aqui, assim como deveriam estar os nossos deputados estaduais eleitos com grande votação aqui por Uruguaiana, que no meu ponto de vista, eu sei que os assessores estão aí, mas esse tema é extremamente importante, também deveriam estar aqui. E um registro que eu faço em todas as audiências públicas que eu tenho participado, e é um registro que eu faço com tristeza, porque, infelizmente, eu gostaria de ver aqui, na plateia, mais povo, mais mulheres vítimas de violência, gente que sofre isso no dia a dia. Infelizmente, tem sido uma coisa meio geral isso nas audiências públicas, pelo menos que eu tive a oportunidade de participar em Uruguaiana. Eu vejo que tem muitas autoridades, isso é fundamental, tem que participar, e eu recém falava disso, mas eu acho que o nosso povo também tem que ter essa consciência e tem que se motivar e se mobilizar para participar desses eventos e poder vir aqui discutir com aqueles que são seus representantes, deputados, vereadores, poder executivo, discutir questões importantíssimas que dizem respeito a políticas públicas na área de violência doméstica e contra a mulher. Eu, depois, se tiver oportunidade, posso falar um pouco do trabalho do Ministério Público. Entendo que se tem feito um trabalho repressivo muito positivo, mas entendo que faltam mais políticas públicas, faltam investimentos para que nós possamos dar condições para a rede de atendimento, dar esse atendimento primário lá para prevenir e educar. E mais do que isso, no meu ponto de vista, e eu posso constatar isso e trago aqui nesse momento, para finalizar, inclusive, a minha participação, já que o tempo se vai, 90% ou mais dos casos de violência doméstica contra a mulher são derivados, infelizmente, do uso das drogas lícitas e ilícitas. E nós temos que conversar seriamente a respeito disso. Nós estamos, infelizmente, vivendo numa sociedade extremamente permissiva, liberal, com o tráfico de drogas e com as bebidas alcoólicas para menores. Eu fiz muitos trabalhos em promotorias que andei por aí, desde a gurizada, lá no combate da bebida alcoólica para a gurizada, mas também reprimir aqueles do tráfico de drogas, mas também ter políticas de públicas que possam dar esse acolhimento. E o fruto muito da violência doméstica vem do uso de drogas e da bebida alcoólica. Tanto que mais de 90% dos casos que a gente tem na promotoria, que vão ao judiciário, são casos de pessoas que praticaram esses crimes sob o efeito de drogas, lícitas ou ilícitas. E, infelizmente, nós ainda não vemos ou não temos uma estrutura necessária para fazer o combate ao tráfico, a essa questão da bebida alcoólica para menores. Aqui na nossa cidade, eu sempre tenho repetido isso, a situação é calamitosa. Eu volto a repetir isso. Começa desde as crianças, adolescentes, que já estão consumindo drogas e bebidas alcoólicas. E a gente vê isso na nossa cara, nos dando um tapa na cara todos os dias. Depois não adianta a gente querer só reprimir, porque nós do Ministério Público não estamos preocupados só com a repressão. A repressão acho que tem sido feita e muito bem feita, não só pelo Ministério Público, como pela Brigada Militar, como pela Polícia Civil. O que nós precisamos é esse trabalho de prevenção, de educação e de enfrentamento a essa grande chaga, esse grande flagelo da sociedade brasileira hoje, que se chama tráfico de drogas e bebida alcoólica. Se nós não enfrentarmos isso, nós vamos ficar aqui discutindo, comentando e lamentando todos os atos de violência que a gente vê todo dia. Seria essa a minha intervenção inicial, mais uma vez cumprimentando pela iniciativa.
Obrigado, doutor Luiz Antônio Barbará, promotor de justiça, olha, e eu parabenizo realmente. O senhor bem colocado as suas palavras, e é uma realidade, viu? A sociedade tem que participar. Todos, é um conjunto. E, inclusive, doutor, tem pessoas que nos perguntaram se as audiências tinham cunho político. Muito pelo contrário, gente. É colocar essa pauta diante de todos e nós buscarmos uma solução. Obrigado pela sua palavra. Registro a presença aqui da doutora Maria Lúcia Doravela. Obrigado pela sua presença. Vamos ouvir então a saudação, 3 minutos, reverendo Ademildo Padovan, da Igreja do Evangelho de Quadrangular aqui de Uruguaiana, representando os demais superintendentes desta região da fronteira e representando bem todos os pastores. 3 minutos.
Inicialmente, eu quero cumprimentar o deputado Sérgio Pérez, deputado Ayrton Lima, proponente dessa audiência pública, né? Assembleia Legislativa que tem viajado o Estado, a presidente da nossa casa, vereadora Zuma, as demais autoridades presentes nessa mesa, convidados, vereadores, secretários, a todos que estão presentes, todos os convidados. Ouvindo aqui a palavra do nosso promotor, Luiz Barbará Dias, nosso doutor, ele falando a respeito da importância de todos nós fazer a nossa participação. Nós, como igreja, como instituição religiosa, não é diferente, né? Todos os dias, praticamente, dentro dos nossos templos, nos atendimentos, nos aconselhamentos e na lida diária com o cunho da sociedade, enfim, da nossa comunidade, nós lidamos praticamente diretamente com esse assunto. São vários os casos de pessoas, né, mulheres agredidas, que procuram nas nossas instituições auxílio, apoio, ajuda, uma palavra, uma prece, uma oração. E alguns casos também, né, até mesmo como acolhimento de mulheres que muitas vezes elas são agredidas, elas buscam os seus direitos, vão registrar o BO, vão para a delegacia, mas aí vem aquela grande realidade, o medo de retornar para casa. Pelo menos ali os próximos 3 dias, 7 dias, os índices apontam que o feminicídio consumado acontece muitas vezes ao retorno para casa também, né? Quando a mulher retorna e então o agressor fica sabendo da denúncia, e aí então muitas vezes acontece o caso do feminicídio consumado. Então houve grandes ocasiões, várias ocasiões que nós como líderes tivemos que acolher, né? Tivemos que encaminhar, às vezes, a um hotel, a um lugar. Por isso que eu fiz aqui a pergunta à nossa presidente da casa, a vereadora Zuma, sobre essa casa de acolhimento, esse lugar, esses primeiros socorros, o atendimento psicológico, né? Como é importante isso, e nós debatermos isso. E fica aqui também uma palavra a todos os pastores. Quero registrar aqui a presença também do nosso bispo Eliel, a senhora, sua esposa, a pastora Rosane, minha esposa, a pastora Elane, que a gente muito conversa sobre isso, né? De nós também, de repente, como instituição, como igreja, criarmos um abrigo, né? Criarmos uma casa que a gente também possa acolher, possa oferecer o nosso apoio ali nesses primeiros dias, pelo menos, né? De acolhimento também a essas pessoas que têm sido vitimadas aí por tantos e outras situações aí que têm acontecido de agressores. Lamentavelmente, nós lidamos com isso, né? É um índice alarmante, crescente, e que nos preocupa bastante também, né? Eu dirijo uma região, a qual nós temos várias igrejas sobre a nossa orientação, e constantemente nós temos nos reunidos, eu tenho orientado os pastores, que em casos como esse, que orientem. Por mais que nós acreditamos na fé, na palavra, na religião, e acreditamos na mudança do ser humano, e nós pregamos isso, mas esses casos assim, extremos, como chega a essas situações assim, que denunciem, que oriente as pessoas, que busquem os seus direitos. É um direito da mulher, ela tem esse direito, ela tem essa defesa, ela tem apoio das autoridades, né, como a polícia, a civil, como diz o nosso promotor, a brigada, as instituições, que busquem esse auxílio, né? Então, é essa orientação que nós temos que dar. Acreditamos, sim, na recuperação, na mudança do ser humano. Mas nós não podemos ser ignorantes a isso, nós não podemos ser pessoas nocivas a isso. Nós temos que andar sempre com um passo na frente e ver o que pode acontecer no próximo caso, no próximo episódio. Então, nós temos que orientar para que busque realmente a sua defesa, apoio. E nós, como igreja, deputado Ayrton, deputado Sérgio Pérez, senhor promotor, demais autoridades, vereadores, a igreja vem fazendo a sua participação também na sociedade e estamos aqui interessados no assunto, estamos aqui também para compor, juntamente com vocês, soluções para a nossa comunidade e para a nossa sociedade.
Okay.
Eu quero parabenizar a iniciativa, né, da Assembleia, do deputado Ayrton Lima, proponente desse projeto e das audiências que estão sendo realizadas no Estado, deputado Sérgio Pérez, e também a nossa vereadora, presidente da Câmara, aqui da nossa cidade, do nosso município, também pela iniciativa.
Obrigado.
Muito obrigado.
Vamos ouvir a saudação do comandante Antônio Felipe Zinga Júnior, da Brigada Militar.
Deputado Sérgio Pérez, deputado Ayrton, sejam bem-vindos à Uruguaiana. Para nós é uma... Vereadora Zuma, muito obrigado pelo convite, né? Em nome de vossas pessoas, cumprimento a todos os presentes e faço um registro especial. Me acompanham duas policiais femininas que estão sentadas ali no fundo. Elas dão o combate, né? Vamos chamar assim, deputado. Elas dão o primeiro combate. Elas pertencem à Patrulha Maria da Penha. Estamos aí até com a nossa viatura da Patrulha Maria da Penha aqui na frente, identificada aqui, justamente para registrar nossa presença, a presença da Patrulha Maria da Penha. O que nós temos a dizer? Primeira coisa, aproveitar essa saudação rápida, mas assim, aproveitar o gancho do Dr. Barbará. A ocorrência doméstica é de incidência diária para nós. Aí que eu vou aproveitar o seu gancho, doutor. Ela se registra mais, ela tem mais registros, geralmente aos domingos ou pela manhã, ou quando não dá domingo pela manhã, dá em seguida no meio-dia. O que significa isso? Ingestão de bebidas alcoólicas ou de drogas ilícitas. Então, eu costumo dizer que é um crime que está dentro de casa, como o próprio deputado agora, quando fez a abertura dos trabalhos, mencionou, é dificílimo para nós combater. Dificílimo. Quando chega para nós, já aconteceu, já está acontecido. não temos como prevenir. Mas eu acho que a medida, como o doutor Barbará falou, são campanhas, são, como o pastor também falou, são campanhas, são projetos, são muitas. Eu acredito muito na prevenção, a gente qualificando as pessoas, a gente instruindo as pessoas de como devem nos procurar e quando devem nos procurar. Então, sendo assim, como era só 3 minutos, muito obrigado pelo convite e estamos sempre às ordens, deputados. Certo? Obrigado. Boa noite a todos.
Obrigado. Até falando, promotor e comandante, em relação à bebida, realmente tem sido um dos grandes responsáveis com a lei da droga. Estão propondo para que a Assembleia Legislativa, imagine, senhores, aprovem a liberação de bebida nos estádios, né? Então, já tem comissão constituída e para estudar esse assunto, mas eu creio, espero que não passe esse projeto na Assembleia, pelo menos não tem meu apoio, já deixei claríssimo, não tem meu apoio essa liberação de bebida nos estádios. Porque imagine os delitos que me aconteceram. E isso ia acontecendo. Mas é uma coisa, apenas aproveitando o comentário tanto do promotor como também do comandante. Vamos ouvir aqui uma saudação da OAB Subseção Uruguaiana, doutora Kátia Mendes.
Boa noite a todos os presentes, em especial às autoridades, ao deputado Ayrton, à presidente Zuma Cinello. A OAB agradece pelo convite de estar presente aqui, em especial para falar de um tema de tanta relevância. Para falar de um tema de imensa relevância aqui na nossa cidade também, né? Que a questão da violência doméstica grita aos olhos. A OAB Mulher aqui de Uruguaiana tem feito também um trabalho junto às escolas, na qual nós vamos com a comissão. Falamos com as jovens, os relatos são os diversos. Há sempre associado, infelizmente, ao uso de drogas e ao alcoolismo, que as meninas vêm com os pais e acabam se acostumando com isso e aceitando por parte dos namorados e companheiros. Então, eu gostaria de parabenizar o deputado Ayrton pela iniciativa e que olhou para esse problema, tá? E agradecendo pelo convite.
Ok. Obrigado, então. Vamos ouvir uma saudação da senhora Giovana, do grupo Parceiros Voluntários de Uruguaiana.
Boa noite a todos e saúdo os deputados Ayrton Lima, Sérgio Pérez, pela iniciativa. Muito importante esses debates na comunidade. Importante que sigam também instituições, mais parcerias aqui na cidade. A ONG Parceiros Voluntários, até agora, agosto deste ano, ela era focada mesmo na parceria com os parceiros, com os voluntários, encaminhando para instituições. A partir de agosto, temos uma nova visão de começar a fazer parcerias com as instituições, nos aproximar, OAB também aqui, que nós, as escolas que já fazem parte da Parceiros, e levar profissionais para fazer esses debates. Ontem, na Condimu, que a gente participou, e foi muito importante esse debate, que a gente pôde conhecer um pouco mais sobre a realidade de diversas mulheres. Elas são agredidas, elas querem deixar a casa, mas elas acabam voltando porque a maioria não tem uma formação, não, nunca trabalhou, então ela acaba voltando, fica com o agressor porque não tem. Então, o que falta é uma casa de acolhimento e profissionalização para essas mulheres, principalmente. Esse trabalho psicológico, como o promotor falou, é importante. Então, é um conjunto de ações que precisam. Então, a partir de agora, de agosto, Parceiros Voluntários focará nessa parte. Problemas da comunidade, tentar resolver. Já temos uma parceria com a Delegacia de Atendimento à Mulher também. Ela já fez algumas palestras para as meninas do projeto do Baile das Princesas. E vamos continuar.
Ok, obrigado. Olha, chega aqui às nossas mãos informações do Departamento de Integração de Planejamento e Política de Segurança do Rio Grande do Sul, dos 5 municípios que é da região da fronteira. Eu vou citar, é Uruguaiana, Itaqui, Alegrete, Barra do Quaraí e Quaraí. Apenas Uruguaiana, em 2015, gente. Em 2015, nós tivemos casos de feminicídio, violência, feminicídio tentado, feminicídio consumado, estupro, lesão corporal
e ameaças. Olha, em 2015 foram 299, em 2016, 261, 2017, 343 e 2018, 315. Isso só aqui de Itaqui. Vamos ouvir a saudação do nosso vereador da Câmara Municipal de Itaqui, o vereador Emerson Ramos. 3 minutos, vereador, representando os vereadores do município de Itaqui.
Nosso boa noite a todos, presidente da comissão, deputado Sérgio Pérez, deputado Ayrton Lima, nosso amigo, a presidente Zuma, que nossa companheira também, que já nos visitou em nossa cidade, bispo Padovan, nosso amigo, e demais membros que aqui se encontram, que estão formando essa audiência, e que começou lá no nosso Itaqui. Quero agradecer, e lá no Itaqui a gente já fez essa audiência, foi prazerosa, e principalmente alertando, é um trabalho que começou lá e está tomando conta do nosso Estado. E eu vi ali o que o nosso amigo Barbará falava, realmente, e fecha com o que o nosso comandante da Brigada, o senhor Antônio, falou, que a bebida tem sido muito forte, porque as coisas acontecem ou sábado à noite ou domingo, né? E lá na nossa cidade, no Itaqui também, a igreja, nós como pastores, a gente também atende muitas pessoas, muitas mulheres que nos procuram, e como também a Giovana, do Parceiros Voluntários Uruguaianos, falava, muitas delas, elas até querem sair dessa vida, querem até sair, mas não conseguem, muitas não conseguem, e os boletins de ocorrência, na grande maioria, são enganosos, porque a maioria das mulheres, elas têm medo, porque se elas forem registrar um boletim de ocorrência, elas sabem que elas vão ter que retornar para sua casa, e retornando para sua casa, elas vão ser espancadas novamente, e quem sabe mais ainda do que já eram. Então, eu quero lhe parabenizar e dizer que não é politicagem, deputado Ayrton, porque se fosse politicagem, eu tinha ficado na minha cidade trabalhando, não tinha saído de lá para vir aqui prestigiar esse grande evento, parabenizar o senhor, porque eu acredito que dessa forma nós vamos criar políticas públicas, que logo, logo a gente sabe que vai terminar. Lá na nossa cidade, como a gente já tem ali, feminicídio, em 2018, nós temos em 2018, nós não tivemos nenhum fato consumado, mas tivemos em 2015 3 tentado, 2016, ali você pode olhar ali, é baixo, o número, ele é baixo, mas na realidade o que nós atendemos, Bispo Padovan, e eu quero lhe parabenizar, porque essa ideia também é importante. Eu estava hoje com meu assessor, o pastor Claudino, nós fizemos uma visita no CAPS, que é CAPS Sentimento, onde abriga os homens e mulheres com dependência alcoólica e também vícios de droga, eles saem dali e não tem para onde irem. E da mesma forma, a mulher, presidente Zuma, que elas saem da sua casa, elas não têm para onde retornar. Ou elas ficam na rua, ou voltam para dentro de casa e voltam a apanhar. Quero cumprimentar meu amigo Cláudio Duarte, que se faz presente, que também é secretário agora, né? Um abraço para ele, agradecer essa oportunidade, também representando aqui o nosso bispo, o Bispo Celso, da região 906, que também faz um grande trabalho na nossa cidade. Okay. Estamos aqui para aprender um pouco mais, para nós podermos combater e trabalhar em cima desse problema que está dentro da sociedade, não só de Itaqui, não só de Uruguaiana, mas de todo o nosso estado, de todo o nosso país. Muito obrigado.
Obrigado. Eu quero solicitar que abram janelas para que não ocorra o que aconteceu na audiência de segunda-feira lá em Canoas, né? Estavam tudo fechado e teve uma das representantes da Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos que disse sobre um desmaio, né? E eu creio que faltou oxigênio no ambiente. Então, estou tudo fechado. Eu estou sentindo um pouco de calor aqui, né? Para que ninguém ocorra isso. A ausência de oxigênio pode até causar isso aí, né? Então, por favor, que haja ventilação no ambiente. Obrigado. Eu quero registrar a presença do vereador Fernando Tarragô, que está aqui, onde está o vereador. Obrigado. Seja bem-vindo, vereador. Vamos, então, ouvir por último uma saudação, que em seguida vamos ouvir a primeira palestrante, que será a ilustríssima senhora professora doutora Aline Bonetti, da Unipampa, com 10 minutos, tá? Uma saudação de 3 minutos da vereadora Suzana Alves.
Meu boa noite a todos, meu boa noite às autoridades citadas pelo protocolo. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui presentes e essa importante audiência pública, que é muito bom as pessoas virem conversar sobre os problemas. Às vezes as pessoas comentam, para que uma audiência pública? Mas nós temos que discutir sobre os problemas, até mesmo para as mulheres agredidas verem que isso não é um problema isolado, para as mulheres terem coragem, para as mulheres se encorajar a denunciar, a falar sobre o assunto, verem que não estão sozinhas e que tem gente que se preocupa com toda essa violência. O ano de 2017 foi aprovada aqui nessa casa uma lei de minha autoria que cria uma ponte entre os hospitais e a delegacia, onde, se uma mulher é agredida, o médico vai constatar que é uma agressão e comunica a delegacia. Essa é uma importante arma para aqueles homens que, na hora da denúncia da mulher, né, já que o médico relatou no prontuário, é uma arma, né, também para a mulher, né? Então, é isso aí, pessoal. Obrigado mais uma vez, está todo mundo aqui discutindo um assunto tão importante, né, para nós mulheres. Porque hoje é na casa do vizinho, amanhã pode ser na minha casa, né? A gente não sabe, a gente nunca sabe o que pode acontecer. É isso aí, muito obrigada.
E para as palestrantes, palestrantes, 10 minutos, inicialmente, a professora doutora Aline Moretti, da Unipampa. Fique à vontade.
Muito obrigada. Boa noite.
Se quiser fazer da tribuna, pode fazer da tribuna. Usar o microfone, fique à vontade, sentada.
Boa noite a todas e a todos. Em nome da direção do campus Uruguaiana da Unipampa, eu agradeço o convite, né, à vereadora Zuma e ao deputado Ayrton para participar dessa audiência pública e agregar, enfim, a produção científica ao debate sobre o tema. O nosso grupo de pesquisa, o TUNA, Gênero, Educação e Diferença, compõe uma rede interinstitucional de pesquisa sobre o fenômeno da judicialização da violência de gênero contra as mulheres, que é coordenado pelo Laboratório de Estudos da Violência da Universidade Federal de Santa Catarina, da qual participam outras universidades públicas do Brasil e da Argentina. Eu parabenizo a iniciativa em tratar desse grave e persistente problema social que afeta a nossa comunidade. A violência de gênero contra as mulheres é um fenômeno específico que reflete relações de poder que são histórica e culturalmente desiguais entre homens e mulheres. É um fenômeno amplo, complexo e multideterminado. Essa audiência pública, ao enfocar a violência doméstica contra a mulher e o feminicídio, está, portanto, fazendo um recorte para tratar de um universo específico da manifestação da violência de gênero contra as mulheres. A luta pelo fim da violência doméstica contra as mulheres é uma das principais bandeiras das mobilizações feministas e femininas desde pelo menos meados da década de 1970 no Brasil. As primeiras políticas públicas centradas, enfim, no combate à violência foram a criação das delegacias especializadas em 1985 e experiências pontuais de albergues e casas de passagem, bem como serviços de atendimento às mulheres. No entanto, esses serviços não foram suficientes, não foram eficazes, né? Então, nos anos 2000, houve uma grande mudança na concepção das políticas públicas a partir das demandas das mulheres brasileiras organizadas, que foram apresentadas nos planos nacionais de políticas para as mulheres, resultando no que se tem hoje um documento super importante, que é a Política Nacional de Enfrentamento da Violência contra as Mulheres. É um documento que data de 2003. A incorporação da noção de enfrentamento no lugar da noção de combate implica em reconhecer que a violência de gênero contra as mulheres é um fenômeno complexo que precisa, portanto, de uma intervenção diferenciada. Assim, a Política Nacional de Enfrentamento incentivou a promoção de ações articuladas entre a sociedade civil, instituições e serviços governamentais e não governamentais de prevenção, proteção e combate. Houve, portanto, uma ampliação nas ações, tratando do fenômeno da violência contra as mulheres de maneira integral e integrada entre as três esferas de governo, União, Estado e municípios, e entre os diferentes serviços no âmbito estadual. Os obstáculos, né, a partir dos anos 2000, e que a gente tem percebido nos números persistentes, né, do fenômeno da violência, dizem respeito a inúmeros obstáculos que a política de enfrentamento da violência tem enfrentado, né? O principal deles é o desinteresse de gestões municipais, estaduais e, atualmente, federal, no enfrentamento do fenômeno da violência, que tem, por um lado, implicado no não aporte de recursos, na desestruturação e na extinção das políticas públicas existentes. Em pesquisa sobre a rede de atendimento não especializada em Porto Alegre, a pesquisadora Patrícia Grossi aponta como os principais obstáculos os profissionais que não possuem as condições de trabalho necessárias para dar resposta às demandas no espaço institucional, incluindo as relacionadas às mulheres em situação de violência. A falta de recursos humanos e materiais, o trabalho excessivo, a dificuldade de capacitação em relação à temática de gênero e violência, a terceirização do quadro profissional em, por exemplo, assistentes sociais, além da falta de investimento, né, na Política Nacional de Assistência Social. Somam-se a esses obstáculos o que a socióloga costarriquenha Montserrat Sagô identificou como rotas críticas numa pesquisa realizada na América Latina e financiada pela Organização Pan-Americana de Saúde. O percurso das mulheres em situação de violência, na busca de respostas às suas demandas, as expõe a um doloroso processo de confronto com falta de estrutura dos serviços, falta de capacitação, a fragmentação da intervenção, que as fazem expor sua situação inúmeras vezes a diferentes serviços, sem resolução da sua demanda. Segundo essa pesquisadora, esse é um processo de revitimização das mulheres. Para ela, então, o rompimento das situações de violência depende muito dos fatores de resposta que as mulheres encontram no decorrer da rota, como a disponibilidade e qualidade dos serviços, as representações sociais de servidores dos serviços e a comunidade e os resultados obtidos. No caso brasileiro, as rotas críticas das mulheres em situação de violência têm propiciado ações centradas na proteção e apoio às vítimas e de punição aos agressores, suscitando um segundo obstáculo, que é a judicialização da violência de gênero. Nesse sentido, é fundamental problematizar as respostas que se têm dado às demandas da violência doméstica. A busca das mulheres é pela resolução da situação de violência, de poder estar segura e permanecer viva, o que nem sempre a punição do agressor, via prisão, resolve, né? Por isso, é necessário investir de maneira coordenada em políticas de enfrentamento integral do fenômeno, como prevê a Lei Maria da Penha, intervindo também na reeducação dos agressores e em medidas educativas no que diz respeito à igualdade de gênero e o respeito à diversidade. E eu digo isso em função das questões de gênero de serem tratadas no âmbito das escolas, né? Precisamos, assim, investir em ações de prevenção, que são educativas, proteção social, como a construção de uma casa-abrigo, que o Uruguaiana não tem, treinamento às profissionais, profissional às mulheres, e combate de maneira articulada e transversal. No que diz respeito à nossa cidade, percebemos os esforços dos serviços existentes em atuar no enfrentamento da violência de gênero contra as mulheres, como o Serviço de Apoio a Mulheres Vítimas de Violência, o mais antigo da cidade, representado aqui pela senhora Silma. Possuímos ações de combate, como a Delegacia Especializada da Mulher. Precisamos investir em ações de prevenção, como ações de reeducação, educação de agressores e novos modelos de masculinidade. Eu percebo um certo consenso na questão sobre o abuso de álcool e drogas, mas, na minha percepção, é um problema que é anterior, diz respeito a modelos de feminilidade, de masculinidade da nossa sociedade. Se a gente não interferir em transformar o modelo de masculinidade violenta e viril, que é, enfim, comum na nossa cultura, bebendo, com bebida ou sem bebida, as violências serão, enfim, reiteradas. Para isso, é fundamental que toda a comunidade se envolva. Esta Casa Legislativa, com a criação de leis e previsão orçamentária para ações, o Executivo, na promoção e execução de políticas públicas e capacitação dos seus servidores e servidoras, a sociedade civil, representada pelo Conselho dos Direitos da Mulher, na fiscalização e controle da execução das políticas públicas e os serviços na sua atuação articulada. Grata pela atenção. Boa noite.
Obrigado. Uma das coisas que nos chamou a atenção, e a gente vem abordando isso, professora Aline, com respeito a esta educação masculina, realmente. O homem, ele precisa passar por uma reeducação. O homem, ele tem que deixar aquele pensamento de machismo. Ele tem que realmente ser reeducado. E esse trabalho já vem sendo feito, inclusive, pelo Pacto pela Paz de Pelotas, eles conseguiram muito êxito nesta questão. Vamos ouvir a próxima palestrante, a senhora Silma Bittencourt, coordenadora do Serviço de Apoio à Mulher Vítima de Violência Doméstica. 10 minutos, a palavra.
Cumprimentando o deputado Ayrton, o deputado Sérgio, eu digo que eu acho que quem trabalha realmente a violência e quem se apercebeu disso tudo lá nos anos 90, ao entrar no fórum, aqui, ainda não tinha o fórum novo com elevador e com coisas mais, quando mulheres minhas agredidas, com problemas de cadeira de roda, com muletas, com bengalas, não podiam ser ouvidas, porque o fórum só tinha escada. A minha geração é aquela geração que entrava uma vez no fórum para se casar, com um cordel de gente acompanhando, que eram os padrinhos. Entrar novamente quando termina o amor foi o que me fez perceber o povo patético que tinha ali dentro, sem saber para que lado ir, porque não existia nada que amparasse, que indicasse, que dissesse, vem aqui, minha querida, que eu vou te ajudar. Naquela época, os juízes sentavam-se numa sala escura, uma cadeira preta que afundavam, tu enxergava a mão, uma barba ferrujada, e eram senhores de meia idade. Com 3 palavras, eles separavam um casal, com quem ficam os filhos, como vai ficar a casa e vai ter pensão. Hoje, nossas juízas, nossas defensoras, o doutor Barbará, são filhos de professoras, amigas nossas, que estão em cargos fantásticos. A mãe dele foi uma professora como eu sou. Ali, alguma coisa aconteceu quando eu vi aquelas mulheres que não sabiam para que lado ir. Eu tinha um advogado, tinha um corredor, ele estava me acompanhando. Mas e as outras? Então, nós decidimos buscar colegas professoras também, formar comissões e ir nos locais saber que trabalho existia para ajudar essas mulheres. Na delegacia existia uma placa, existe até hoje, que no ano 75, o doutor Nivaldo Soares, então prefeito, havia criado o trabalho de apoio à mulher. Só a placa. dependia o trabalho da boa vontade de um delegado, se gostava de mulher ou não, o problema era dele, mas ele deixava o trabalho funcionar ou não. Ele não tinha capacidade de destacar uma policial para que, com uma comissão ou com mulheres como nós, atendesse a mulher. E a violência existia. Não venham me dizer que hoje é o feminicídio. Naquela época era muito pior. Nas nossas lavouras, onde andava um trator e chegava com o óleo fervendo, eu tive um homem que desligou a mangueira do óleo do motor do trator e pôs nas costas da mulher. Eu tive um homem que, inconformado, porque ela não queria mais viver com ele, e quando eu entrei no fórum agora, esse foi meu tema falando, ele pegou a faca, e é muito estranho eu dizer faca, porque quando eu chego em Brasília e falo em adaga, e falo em facão, e falo em pá de corte, eles ficam me olhando, eu já decidi que cada vez que eu vou levar um desenho dessas coisas, porque ninguém sabe o que é. Vou levar um trator com uma mangueira saindo do lugar e esguichando um óleo quente. Porque até há pouco eu vi que ela é morta com um tiro. Ha, 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 ha. Não, ela é morta com uma facada. Aquele caso de feminicídio aqui, onde eu cheguei em seguida da brigada, porque eu vou ver os casos, tu não sabia se era mulher morta, se era duas crianças mortas também, porque era tudo sangue, tu não conseguia ver, e ele não tinha uma arma. Então, buscamos gente e começamos a visitar. Existia já o SOS Mulher, criado por uma professora e uma dona de um cabaré. Ali eram alojadas as mulheres dos cabarés, porque quando elas ficavam grávidas de 5 meses e a barriga saltava, elas eram expulsas dos cabarés. E geralmente elas não eram daqui, não tinham família, e eram alojadas nessa casa. E nós começamos a trabalhar. Fizemos acordo com a OAB, que nos emprestou as advogadas. Fomos a Caxias conversar com a desembargadora Berenice, que tinha o Jus Mulher. Implantamos o Jus Mulher em Uruguaiana. E aí nós vimos que era impossível parar, porque a violência se alastrava cada vez mais. Eu me pergunto, mas tu gosta disso? O que, que há contigo que tu não para? Pela primeira vez agora, há poucos dias, alguém me disse assim, tu já está tentando uma substituta? Talvez sim, mas eu me sinto muito forte ainda, com uma bênção muito grande de Deus, para que eu tenha coragem, para que eu possa fazer aquilo que é defender minha mulher. Fiquei lá dentro, lutando, buscando entidades, pedindo ofício, levando com dinheiro do bolso para o secretário de Justiça e Segurança de Porto Alegre, pedindo uma delegacia. Porque cada vez que nós íamos ou a Brasília ou a uma reunião, nós representávamos Uruguaiana, Alegrete, Massambará e São Francisco. Então, já nós tínhamos 4 cidades na mão. E como foi difícil, não é, vereadora Neraí? Porque nossa documentação toda trancava em Alegrete, onde existia a regional de polícia. Num almoço que o secretário veio, encontramos na delegacia um acordo, muito do mal escrito, onde dizia que se faria um termo de cooperação e um acordo secretário de Justiça e Segurança e chefe de polícia do Estado. Por quê? Naquela época, se falar em tirar a mulher, ter um atendimento prioritário, mas nem pensar. E ela tinha uma cara toda amassada, e ela tinha roxão, ela tinha um cabelo comprido que o homem amarrava, puxava num poste de luz, num poste da rua, e todo o cabelo daqui caía. E eu não podia deixar essa mulher ficar numa fila para ser atendida, para todo mundo olhar, mas o que, que houve? Porque sempre a culpa era e continua sendo da mulher. O que, que ela fez para apanhar desse jeito? O que, que ela aprontou para esse homem? Nós estamos no fórum desde o dia 13 fazendo as audiências de conciliação. Tal é o número de processos que a pobre da juíza tem que fazer as audiências. Então, saiu uma lei, uma ordem, eu acho que de Porto Alegre ou Brasília, de que todos os fóruns têm que fazer isso para diminuir. E a gente está assistindo, e a gente está encaminhando, e a gente tem atendimento psicológico, e a gente tem atendimento médico, e a gente tem encaminhamento para essas mulheres. Mas, assim, 15 audiências de manhã, 42 à tarde. Das 15 da manhã vão 8 e das 45 vão 20. Ela não comparece. E a gente reza para que, quando estão sentadinhos ali, lado a lado, porque é a vítima e o agressor junto, ela desça uma luz e que consiga voltar à paz e voltar para casa de mãozinha. Porque nós somos mãe, porque nós somos professora, e nós pensamos em quem? Naquela criança que está lá. E que está, eu tive só agora, nós estamos recém no julho, agosto, setembro, 3 meninas tentando suicídio, escrevendo na página do seu caderninho para que a professora, ao examinar o caderno, lesse aquilo como que pedindo socorro, que se a mãe não tomasse a decisão de parar de apanhar o pai à noite quando elas ouviam a parede fazendo um barulho diferente, elas se tirariam a vida. Nós tivemos um caso de estupro onde a menina registrou porque foi acompanhada pela mãe das colegas para as quais ela contou que ela era abusada sexualmente desde os 9 anos. E aí, atenção com os órgãos que atende também. Parem de pegar e o dedo funcionando. Deem tempo. Olhem na cara. Deixem a pessoa falar. Porque eu atendi esses dias uma menina, uma senhora de um supermercado, e ela estava numa maquiagem horrível, e eu deixei ela falar, vamos lá, o que, que houve? Por que ela tinha sido agredida para o marido? Porque quando ela se casou, ela contou que ela tinha tido um estupro. Então, quando começa a relação, é todo carinho, é todo amor, ele esqueceu daquilo. Passa o tempo, ele cobra. E ele cobra batendo, e ele cobra desrespeitando, e ele cobra inventando o sexo do jeito que queira, porque ela era já mulher quando se casou com ele. A menina que registrou estupro numa quinta-feira. Nós não temos peritos médicos. Nós dependemos de Alegrete, e eu vi uma conversa, mas eu quero ver esse perito sentadinho ou essa perita atendendo, porque de conversa eu já estou até... E que estão chegando dois, quero só ver. Aí tem que levar em Alegrete ou tem que trazer o médico de Alegrete até aqui. Não sei por que essa dependência. Eu tenho dois médicos que já foram peritos e perguntei para um deputado... Tem verba emergencial para contratar eles? Eles estão à disposição. Não. Não tem verba, não tem dinheiro para nada. Nos mentiram que no concurso anterior tinha dois médicos de Uruguaiana fazendo concurso. Na hora de entregar os médicos, nos entregaram dois peritos. Quando eu vi o nome, eu quase tive um ataque. Quando eu vi os homens, muito pior. Um era formado em mecânica e o outro era engenheiro. E pasmem vocês e me desculpe, porque de vez em quando eu destramelho para falar. Eu disse, esses homens vão examinar minhas mulheres que sofreram abuso sexual ou estupro? Esses eu não quero, olha a formação das criaturas. Não, eles eram peritos para acompanhar a perícia, que também não tem aqui, só tem em Alegrete. Quando acontece, que eu vou ver, comandante, viu? Desculpe, mas eu gosto de ver. Aqui em frente, de uma boate aqui, na outra quadra, o menino, ao sair da boate às 6 da manhã, foi levou uma facada, faleceu sentado dentro do carro. A mãe, o pai e o irmão pegaram o carro voando, vieram para cá, mas a perícia, e era um calor desgraçado, em pleno fevereiro, só chegou às 5 da tarde. E o cara sentadinho dentro do carro, e me desculpe, comandante, quando eu cheguei para a brigada, eu disse, guris, ele está duro. E daí, dona Silma, ele já morreu. Olha que dor, ter que esperar que façam, que se acordem primeiro, né? Porque estavam dormindo. Põe um gasolina no alto, verifiquem o pneu, até chegar aqui às 5 da tarde. E eu tive um secretário de Justiça e Segurança anterior que passou um mapa, e eu gravei o mapa, eu sou professora de História, eu adoro mapa, aonde cabia Silva, pela distância, eu já vou parar.
O tempo está esgotado.
Ele...
Desculpe.
Caberia um módulo da perícia em Uruguaiana. Estou pedindo isso também. Desculpe a maneira de falar, tá, mas é isso que eu trabalho.
Obrigado. Eu quero dizer... Obrigado, dona Silma. Eu quero deixar claro aqui, tanto aos componentes da mesa, como a toda a plateia que está aqui, que se houver algum e qualquer tipo de denúncia, a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos... Ela está de plantão lá na Assembleia Legislativa, dentro do horário legislativo, para ouvir. Temos o corpo jurídico, toda uma equipe técnica, e essas denúncias que são acolhidas, elas são tomadas as devidas providências. Temos inúmeros casos, que não vou entrar no mérito aqui. Então, a comissão também atua, e o que notifica o Ministério Público, então é muito importante. Temos casos, como eu já disse, que nós não vamos mencionar aqui, tá? Obrigado, então. Vamos ouvir a próxima palestrante, a senhora Rose Castanho, melhor dizendo, psicóloga, representante do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. 10 minutos cronometrado, tá?
Tá bom.
E eu quero já, inclusive, enquanto a senhora Rose Castanho vai estar palestrando os seus 10 minutos... E alguém quiser fazer uma pergunta a um dos palestrantes, algum dos componentes aqui da mesa, ao promotor, ao comandante, a representante da OAB, você terá que se inscrever. Cadê a Elizabeth, a Beth Colombo, a Cláudia, por favor, vem aqui na frente aqui, o Fabrício. Então, você já pode se manifestar. Eu quero fazer uma pergunta por escrito, que após a nossa última palestrante, e pode ser direcionada a um deles aqui da mesa. Tá bom, então? Obrigado. Vamos lá, então, ouvir a última palestrante.
Boa noite a todos, então. Queria agradecer a indicação da vereadora Zuma e da Mônica Medeiros, que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, e ao senhor bispo diocesano, o bispo Dom José Mário, que nos indicou para compor o Conselho Municipal da Mulher, representando as mulheres católicas da diocese. E parabenizar os senhores deputados pela iniciativa. Eu estava, nesses dias, né, pensando o que iria abordar, e a gente pensa sempre em oferecer o nosso melhor como experiência, como diálogo. E eu, quando ia estudar feminicídio, eu saía dos sites de feminicídio e não queria de jeito nenhum. Por quê? Porque falar sobre isso realmente não é fácil, né? Eu tenho 27 anos de profissão, sou psicóloga, trabalho na Secretaria de Saúde e também tenho outros encaminhamentos de trabalho. Mas depois, com muito esforço pessoal, eu fui assistir e tive a graça de assistir um vídeo de uma juíza do Rio de Janeiro. Eu vou me apropriar um pouquinho da fala dela e, aos poucos, vou agregar um pouquinho da minha. E ela atua na vara... de assistência às mulheres vítimas de violência no Rio de Janeiro, e ela fez um trabalho muito bonito de, numa palestra, elucidar aos palestrantes, né, como, a nível histórico, se deu essa luta de combate à violência contra a mulher no Brasil. E a doutora aqui fez uma retrospectiva ali, mais nos anos de agora, e a outra doutora lá, ela nos trouxe para a gente pensar junto, assim, ó, que em 1932, até 1932, a mulher não tinha direito a voto no Brasil. Não tinha direito a voto por conta de que ela era percebida como um ser inferior, desqualificado, e não tinha competência nem capacidade para isso. Em 1932, né, ganha esse direito de votar, porém, somente em 1946, o voto dela passa a ser obrigatório. Então, num passado não muito distante, mulher, no Brasil, na leitura patriarcal e machista, não tinha direito a votar, porque não pensava direito, porque era um sujeito incapaz e não qualificada, a palavra que ela usou, pelas pesquisas dela. E aí, depois de 1946, ela vai abordar o seguinte. Em 1950, teve uma explosão de rock no mundo, né, onde veio Elvis Presley e outros cantores de rock, e houve uma certa liberação da sociedade no sentido da sua sexualidade, do uso de droga, e os jovens não ficavam mais atrelados à sua família, eles estavam indo para o baile, posando fora, coisa que não acontecia até então. E mais à frente, o movimento beat da década de 60, dos hippies, né, ampliou esse espaço do jovem sair do seu núcleo familiar e ir para a rua e ter os seus núcleos entre eles, e assim ela vai caminhando. Com isso, veio a emancipação da mulher por conta da pílula anticoncepcional, ela se sentiu mais liberada para ter relações e ter um certo controle sobre a natalidade dos filhos. E aí, na década de 70, diz a doutora, o Brasil cresceu economicamente, eu estou com frio, cresceu economicamente e as mulheres começaram a ocupar um espaço de trabalho. E, ocupando espaço de trabalho, começaram a ter destaques. E houve dois homicídios graves no Brasil em relação à mulher, que é da Ângela Diniz, em 1976, que teve repercussão nacional. Ela foi atingida por 3 tiros de bala no rosto e 1 na nuca. E, no ano seguinte, em 1977, teve da Cláudia Lessin, que foi violentamente estrangulada, enforcada e deixada à deriva numa rua do Rio de Janeiro, e os dois sujeitos que teriam matado ela, um fugiu para a Suíça, era um jovem milionário e traficante de drogas no Brasil, fugiu, não cumpriu pena nenhum. Depois eu pesquisei, eu fui ver o que aconteceu com ele, morreu depois de 12 anos assassinado. E esses dois homicídios de repercussão nacional, na época, na ocasião, eu era criança, mas eu me lembro, né? Teve um slogan que dizia assim, quem ama não mata. Mulheres foram à rua protestar contra a violência que já existia no mundo, já existia no Brasil e não era ventilada, não era debatida, não era questionada. E nesses dois casos, o primeiro, da Ângela Diniz, o assassino que era o companheiro dela, respondeu por 2 anos em regime fechado e foi liberado, porque o advogado dele fez a defesa de que era um crime passional. Foi graças à paixão que ele tinha por ela. E daí o slogan das mulheres se rebelando, quem ama não mata. E o da outra, da Ângela Lessin, como eram 2, um foi condenado, e olha, pasme, não foi condenado porque ajudou a matar. A questão de como foi a morte da moça não foi levada em pauta a juízo. Ele foi condenado a 2 anos por ter escondido o corpo. 2 anos. E aí a doutora segue trabalhando essa questão e vai para os anos 80, né? E mostra a luta das mulheres contra a violência. Novos movimentos feministas se levantam e é criado nesse período, que foi o que a doutora falou, um equipamento de proteção à mulher, que são as delegacias, né? Aí esses debates começam a ocorrer nos campos universitários e aí tomam um corpo maior, porque jovens estudantes, né, começam a trabalhar isso nos centros acadêmicos. Perpassa a questão do ambiente familiar e vai para o nível universitário E aí vem agregando. É essa história, mais ou menos, que a gente precisa entender de que essa luta, desculpa se eu me estendi já, não é atual, é antiga, e no Brasil teve esse, mais ou menos, procedimento. Eu vou acelerar aqui. E aí, depois a doutora vai falar de que nós somos 52% da população no Brasil, as mulheres. E somos 53% em capacidade de voto. E ela questiona, por que que mulheres não votam em mulheres? Por que que os parlamentos são, não só no Brasil, no mundo inteiro, que compõem 90% de homens? Isso significa que temos apenas 9% de representantes femininas nos parlamentos, Senado, Câmara, e as câmaras estadual, federal e municipal. E ela vai dizer também que somos o 115º país, igualados aos países do Oriente Médio e da África, por não participação política. Então, como queremos ter uma política renovada com pouca participação nossa? A gente tem que entender que não é uma briga de sexos, de homem contra mulher, de mulher contra homem. Né? Ao contrário, eu já vou repetir pela terceira vez. É poder associar mulheres e homens de boa vontade numa luta que combata as injustiças sociais. E mais à frente ela vai dizer assim, o direito à vida a gente tem desde sempre, desde que o mundo é mundo, né? As pessoas lutam pela sua sobrevivência. O direito a não sofrer violência vivendo é uma coisa recente para as mulheres. É uma coisa recente para as mulheres. Né? Então, se eu não compreender como mulher, que tem uma história, né? Eu vou ficar num discurso repetitivo de que tem que ser assim, 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 mas eu tenho que ter a compreensão de como isso se dá. E aqui foi falado nas igrejas, né? Eu quero até dar um abraço ali, ó, pode levantar. A Horto e o Ramires, eles representam a pastoral familiar da Igreja Católica. Nós temos movimentos do Cursilho da Cristandade, pastoral familiar, de saúde, tudo, que dão contra-testemunho dessa violência, demonstrar assim, que é possível, sim, conviver num núcleo familiar sem violência. Graças a um cristianismo que teve um tempo nebuloso na Idade Média, mas que na sua nascente, na pessoa de Jesus Cristo, a única fonte onde no mundo, ainda hoje no Oriente Médio, que mulheres sofrem agressão, abuso sexual, o primeiro a defender a mulher publicamente foi a pessoa de Jesus Cristo, num lugar e num tempo, ainda hoje, elas são violentadas. Então, o cristianismo faz essa demarcação dizendo... Te acolhemos, sim. Quando aquela sociedade excluía mulheres porque tinham hemorragia, né? Ou porque eram rejeitadas pelos maridos. As mulheres que eram rejeitadas não podiam conviver com as senhoras da sociedade, como ainda muitas não conseguem.
Rosi, desculpa interrompê-la. Concluindo, minuto para a sua conclusão.
Tá. Era isso daí.
É o regimento interno.
Certo. Então, nós teríamos muita coisa para abordar. Com relação às questões de violência psicológica, né, que a gente trata lá, chega no nosso espaço de trabalho, a questão da ameaça, constrangimento, perseguição, chantagem, humilhação, manipulação, insulto e limitações dos direitos, ela não é visível. E aí vai ao perito técnico, quando tem que fazer algum laudo, né, ter que... traduzir em palavras para um juiz que aquilo, sim, foi um fenômeno que criou um dano absurdo nesse sujeito, que é a mulher. E, por último...
Obrigado.
Tá bom.
Desculpe interrompê-la. Tá bem. É dado o direito de 10 minutos e o regimento, tá, na casa. Muito obrigado.
Certo.
Vamos ouvir as considerações do nosso presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, deputado Sérgio Pérez.
Quero aqui agradecer já as falas de cada um. Eu estava aqui atentamente ouvindo os palestrantes, está ouvindo o doutor Luiz aqui, com respeito as drogas, o alcoolismo, e nós temos debate disso muito na Assembleia, para a liberação. A liberdade está muito confundida com a libertinagem. Eu fui criado em 16 irmãos. Ai de nós tivéssemos um filho e não pagasse pensão. Se não, alguém fosse para a cadeia, ninguém era para visitar, porque os pais ensinaram diferente. Mas hoje, quero cumprimentar o doutor Tarragon, nosso vereador. Hoje, nós estamos discutindo aqui sobre o homicídio, é problema que acontece na família, amantes, namorados, paixões, que não tem nada a ver com amor. O amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera, é paciente, não há de ciúme. Paixão, para muita gente, confunde. E até diz, eu me apaixonei. Aí eu senti no coração. Aí o meu coração me mostrou. Esse é o problema, que o coração, ele é sentimento. A pessoa tem que usar o intelecto, é a mente, é o raciocínio. Eu já tenho dito que o coração é cego, corrupto, enganador. Hoje eu tenho acompanhado, visto as famílias, doutor. Está aqui, menina com 12 anos, com namorado em casa. Às vezes o pai diz assim, ah, é melhor ficar em casa, dormir em casa, do que sair para fora, saber o que vai acontecer. Aí eu digo assim, é, tu paga pensão da filha com a mulher e amanhã depois o rapaz fica sem a menina e fica feio, aí arruma outra e vem. Então, eu acho que quando se dá liberdade, muita libertinagem, tira até da pessoa o respeito. E quando eu ouço aqui, e é uma verdade, a mulher pouco se envolve na política. E quando nós vimos do Estado, os poucas que tem é a que libera a droga, defende bandido, vagabundo. A Comissão dos Direitos Humanos, do qual hoje eu faço parte, a Ayrton, mas ela é assim. É só mãe reclamando de presídio, de penitenciária, porque o filho está maltratado. A mulher que está lá, que quer o marido, e aí o marido lá pode 3, 4 mulheres servir ele lá, visita íntima. Eu digo, não, aqui é cidadania, para poder ter os direitos humanos. Se não for cidadão, não vai ter direitos humanos. Porque nós não podemos deixar que as autoridades perdem o respeito enquanto a droga, o tráfico e a falta hoje da disciplina da família, da criação do filho, respeitar os pais, como está aqui a professora. Ai de mim chegasse em casa com um papelzinho da professora. Nós ia para Samoura, que a professora ela está lá para ensinar. Era mãe, era amiga, era tudo. Então, hoje se perdeu os valores. Hoje, eu estive em Caxias, uma mãe foi fazer um BO contra a professora, porque a professora botou num papelzinho para a mãe que ajudasse, que o filho não estava fazendo os temas de casa, que ele estava atrasado e preocupado. A professora teve que sair do colégio, foi lá ser ouvida pela delegacia. Então, os valores hoje se mudou muito. E nós não podemos aceitar. Nós temos hoje um projeto de lei que, segunda-feira, me mostraram na Câmara Federal, que o deputado coloca junto com a deputada que o casamento do século XXI, a família do século XXI, que pode o pai casar com a filha, a mãe casar com o filho, com o sobrinho, com a avó, casamento entre 2, 3 pessoas sanguíneas que não tem problema. Então, quer dizer, a destruição da família hoje está levando. A família é uma célula que é produzida em casa. E quando ela é bem cuidada, ela é saudável, há respeito, a harmonia, gera para a sociedade uma família, uma sociedade harmoniosa, respeitosa. Quando o filho não respeita o pai, a mãe, não respeita a polícia, não respeita o amigo, o colega, respeita a professora, e aí a polícia, me desculpe estar aqui, a polícia não é para educar, a polícia é para baixar a lenha. A polícia é para botar lei. Isso é bíblico. Se quiseres me ouvir, tu terás o melhor dessa terra. Se tu não quiser, tu é destinado pela espada, quer dizer, a lei te pega. E hoje, infelizmente, está acontecendo isso. Nós queremos que o governo, que o prefeito, que o policial, que o deputado, que a professora dê educação sexual, até para crianças do colégio. Não, não. Isso é coisa que a família tem que resolver. E o conhecimento lá fora. Mas quando a família não faz o dever de casa, o pai fuma, como é que vai deixar para o menino que tem 12 anos e que não pode fumar? Para a menina. Se o pai muitas vezes não quer atender alguém, diz para o filho, diz que o pai não está. Ele está ensinando o filho o quê? A mentir. Isso é corrupção. A corrupção não é apenas lá na política, não. Começa dentro da disciplina. Então, se nós não tiver isso, e aí vem filho que bate, e mãe, bate pai. Deus um livre na minha época. Alguém levantar a mão para a mãe, nós tudo agarrava e dava um pau. Porque era a mãe é sagrada. A mulher é respeitosa. Eu, como parlamentar, tenho o tempo que for possível e desejável para falar, mas quero aqui encerrar agradecendo deputado Ayrton, vereadora Zuma, os vereadores e todas as autoridades para poder fazer essa reunião.
Obrigado, presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Temos aqui uma pergunta que eu até gostaria que quem fizesse pergunta nos detesse ao tema feminicídio e violência doméstica. Então, mas eu... A pergunta é a seguinte, da Elza Suzete Pinto, que ela pergunta aqui, qual o olhar que a comissão está tendo nas questões de violência com recorte étnico-racional e sabe-se que o percentual...
Racial,
melhor dizendo, percentual das mulheres negras é alto. Eu quero dizer para você, Elza, que na Assembleia Legislativa aqui do Estado do Rio Grande do Sul já foi constituída uma frente parlamentar dos povos e matriz africana. Então, está sendo tratado isso com a frente parlamentar. Mas o Irani Soares, aqui do Partido dos Trabalhadores, quer fazer uma pergunta ao microfone. E quero informar ao Irani que seja dentro do tema que está sendo tratado.
Boa noite a todos. Obrigado pela...
A um dos convidados aqui presente.
Obrigado pela oportunidade. Sou Irani Soares, militante do Movimento Negro de Uruguaiana, profissional da segurança pública, sou tenente da reserva e técnico de enfermagem. E estou hoje presidente do Partido dos Trabalhadores aqui do Uruguaiana. A minha pergunta se refere a essa série de audiências e debates que o mundo, que o Brasil vem enfrentando sobre esse tema. E me parece que as soluções, os debates, eles acontecem de forma galopante. As soluções em passo de tartaruga. As mulheres continuam morrendo, os que cometem a violência continuam soltos, continuam fazendo o deboche das mulheres com as famílias, e de concreto, pelo menos até agora, tem acontecido pouco. Eu quero fazer uma parábola do futebol aqui. Quando o time está sendo atacado...
O senhor tem 2 minutos para a pergunta.
Eu tenho.
2 minutos,
fazer uma pergunta. A gente tem que evitar... Eu já sei dos 3 minutos. Então, tem que evitar que a gente tome o gol. O gol hoje, o gol contra, é a morte das mulheres. O que, que na prática está sendo feito para evitar a morte das mulheres? Obrigado.
A quem o senhor está dirigindo a pergunta?
Ao deputado Sérgio Pérez.
Ele já está ausente?
Eu dirigi para ele.
Já está ausente. Então, obrigado. Eu quero manifestar aqui aos senhores 2 grandes exemplos que nós temos... em 2 municípios aqui no estado do Rio Grande do Sul. Em Canoas, nós tomamos conhecimento na audiência que existe uma rede de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher lá em Canoas. É um conjunto, é uma rede. A Delegacia Especializada de Atendimento da Mulher, o Juizado de Violência Doméstica, a Promotoria de Justiça Especializada, o Centro de Referência para as Mulheres em Situação de Violência, a Diretoria de Políticas para as Mulheres, a Sala Lilás do Hospital Universitário, Casa Lira, que é a Casa de Abrigo, Defensoria Pública, Patrulha Maria da Penha, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Então, é um exemplo que eles estão conseguindo diminuir esta violência e erradicar no município. Um outro grande exemplo, pelo Pacto pela Paz de Pelotas. O que é o Pacto pela Paz? O que é formado por um conjunto de estratégias que buscam a redução da criminalidade e a promoção de uma cultura de paz, a partir de ações que passam a toda a sociedade. E qual é o papel da prefeitura? Fundamental isso, gente. Tem que haver uma parceria por parte do poder municipal. Haja visto, recebemos uma denúncia da nossa comissão, que eu não vou citar aqui o município, para não expor
o município e o prefeito. É de competência do prefeito, do gestor público, indicar alguém na coordenação das mulheres, que vai cuidar justamente dessas questões de violência. E o prefeito desse município, inclusive denúncia através de vereadoras, ele indicou dois homens para cuidar. E esses dois homens estão enquadrados na Lei Maria da Penha. Então, não tem cabimento, não tem lógica. É competência dele, é competência dele. É autonomia dele. Mas tem que avaliar, como disse a Silma Bittencourt, a avaliação, a competência dessa pessoa. E o melhor é uma mulher cuidando dessa coordenação dentro do município. Então, esse conjunto, gente, ele é feito pela Brigada, no caso lá de Pelotas, pelo Pacto pela Paz, e eles conseguiram diminuir. Olha, Pelotas é um município com mais de 200 mil habitantes. Eles conseguiram, promotor, diminuir esse índice que havia de violência e também de feminicídio. E a Brigada trabalha em conjunto, como também a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Superintendência de Serviços Penitenciário, o Instituto Geral de Perícias, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria Pública, OAB de Pelotas, o Exército, Conselho Tutelar, a Patran, o Concepro e o Sistema S. Olha que coisa, um conjunto, é uma rede. E aqui em Uruguaiana, na fronteira oeste, se quiser dar uma resposta, precisa ter exemplo, seguir o exemplo de Canoas e o exemplo de Pelotas. Porque se ficar alguém, se ficar um grupo apenas tentando resolver a situação sozinho, ninguém consegue chegar a lugar nenhum. Mas quando se une as forças, como diz o tema, juntos somos fortes e unidos somos imbatíveis. O promotor tem... Fique à vontade. Vamos ouvir. Liga o microfone.
A pergunta que foi dirigida também faz referência à questão da repressão. E eu tenho que fazer algumas referências com relação a isso. Em primeiro lugar, eu peço para as pessoas, quando fizerem referências à questão da área criminal, primeiro conheçam os números para não dizer bobagem. Tá? Segundo, se as pessoas tivessem um acompanhamento que vem sendo feito aqui, e eu não estou aqui para fazer a defesa da Brigada, nem da Polícia Civil, e nem do Ministério Público, mas eu quero trazer para todos as informações de que todos, faz 5 anos que eu estou na promotoria criminal do Tribunal do Júri de Uruguaiana, todos, 100% dos casos de tentativa de homicídio ou feminicídio e feminicídio, todos que foram a júri foram condenados. Se nós não temos melhores resultados, é porque existem alguns segmentos, e aqui a gente tem que dizer e falar claramente, existem alguns segmentos do judiciário, infelizmente, que ainda defendem aquela política que nós denominamos de bandidólatra, de idolatria de bandidos. Uma política que, infelizmente, mantém em liberdade muitos criminosos em geral, mas também criminosos que praticaram crimes contra mulheres e que nós temos lutado, não só aqui no primeiro grau, como no segundo grau também, para que esses indivíduos estejam atrás das grades, que é onde eles merecem estar. Então, infelizmente, nós temos essas resistências ainda, porque tem alguns que só pensam nos direitos humanos de bandidos e não pensam nos direitos humanos das vítimas. Direitos humanos para humanos direitos, e não para aqueles que agridem mulheres, que atentam contra as mulheres. E eu estou falando só contra as mulheres. Então, eu quero trazer esse dado, porque talvez muitas pessoas não saibam. Todos os casos aqui que chegaram a nós foram denunciados, foram processados e foram condenados. Agora, é bom e importante que se diga também o seguinte: não se vai resolver problema de violência doméstica, como qualquer problema de violência, apenas com repressão. Nós precisamos de políticas públicas. Infelizmente, e aqui eu também sou obrigado a trazer isso e denunciar isso, infelizmente, As políticas públicas destinadas a esse tipo de situação não têm sido prioritárias, nem a nível de governo federal, nem a estadual, nem municipal. E isso não é só agora, isso já vem de longa data. E mais do que isso, nós temos uma cultura machista nesse país que começa pelos poderes. Porque quem elabora as leis, é um absurdo que um país como o nosso só teve uma lei de proteção à mulher ou outras tantas leis no século XXI, quando outros países já têm há muito tempo. É porque nós temos, infelizmente, incrustado nos poderes executivo, legislativo, judiciário e no Ministério Público também, pessoas com uma cultura machista. E eu vou mais além. Mais além. Nós precisamos, em todos os poderes e em todos os setores que trabalhem com políticas públicas, de pessoas que gostem de gente, que saibam tratar com o ser humano. E não é o que a gente vê em muitos setores, na saúde, na educação e em qualquer outro setor. Pessoas que lavam as mãos depois de atender uma pessoa humilde. Desculpe, infelizmente, mas eu preciso dizer isso. E tenho mais uma denúncia que eu quero fazer também. Infelizmente, no sistema judiciário hoje, teria várias coisas para falar aqui, que muitas coisas tem pessoas que não gostam de dizer, mas eu digo. Digo e sem medo nenhum. Nós estamos vendo um desmantelamento da Lei Maria da Penha. Estou denunciando isso. A professora Silma sabe muito bem do que eu estou falando. Infelizmente, muitos juízes, e com o apoio de alguns promotores, e também de alguns policiais, com que têm uma cultura machista, estão voltando a aplicar, no âmbito do Poder Judiciário, aquilo que se aplicava antes da Lei Maria da Penha. Vou dar um exemplo concreto. Crimes que dependem da representação da mulher, a senhora sabe disso, que a mulher tem que ir lá na justiça, na audiência, dizer que quer representar depois que, que registrou a ocorrência, as mulheres não têm ido na justiça. E sabe o que muitos juízes estão fazendo? Arquivando. Arquivando por desinteresse da mulher. E isso é o total desconhecimento de uma realidade de dependência econômica, de subjugamento das mulheres. Há toda uma cultura machista, e isso está acontecendo dentro do judiciário. Eu já me deparei com vários juízes,
doutor,
que arquivam os processos.
Desculpa,
estão
obrigado.
Arquivando os processos. E de nós acordo... temos que denunciar isso.
Ok.
Nós temos que denunciar.
A sua denúncia será colocada dentro da ata. Nós temos, de acordo com o regimento da Assembleia Legislativa, da comissão, tem um tempo, e eu tenho 10 minutos para encerrar esta audiência. Porque senão ela perde o seu efeito. Perde o seu efeito. Então, a sua denúncia aqui, de público dessa audiência, vai estar acatada dentro da ata que vai ser feita, e o senhor pode também, inclusive, encaminhar direto para a Assembleia Legislativa.
Eu tenho feito isso na minha atividade. Na minha atividade como promotor, eu tenho sido resistência.
Obrigado.
Resistência a esse tipo de conduta e essa cultura machista que ainda está incrustada nos poderes.
Ok, obrigado.
É por isso
obrigado,
que
doutor Luiz Barbarados. Aline Bonetti, vou te dar dois minutos para fazer uma consideração. Tá?
Certo.
E depois a Rose Castanho.
Eu gostaria de dizer, para finalizar, agradecer a oportunidade. Eu espero que essa audiência pública, de fato, reverta em situações, em produção de situações concretas, de políticas públicas concretas que deem conta, né, das mulheres. E eu só queria fazer... Duas menções à sua fala sobre o exemplo de Canoas. O exemplo de Canoas, do que o senhor apresentou agora, é o melhor exemplo da aplicação, na sua profundidade, da política de enfrentamento da violência contra a mulher. A gente tem esse documento no Brasil... E esse exemplo que o senhor trouxe é um exemplo que deve ser, da aplicação. E a segunda questão é que me entristece muito, eu lamento muito em ouvir um discurso tão violento, tão discriminatório do próprio presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, fazendo uma classificação entre cidadãos bons e cidadãos ruins, né, que faz um pouco de eco ao que o promotor disse agora, que existem, mais ou menos humanos, humanos direitos e humanos tortos, enfim. Eu acho que, se nós quisermos, de fato, tornar uma sociedade, né, menos violenta, a gente precisa começar a prestar atenção nesses discursos, enfim, que reproduzem uma violência, né, cotidiana. Né? Muito obrigada. Okay.
Obrigado, Aline. Eu não vou responder, porque o presidente não está aqui, ele seria a pessoa ideal para responder a você. Tá certo. Que fique registrada, então, esta menção aqui da professora Aline Bonetti. Vamos ouvir, então, Rose, dois minutos, suas considerações.
Tá bem. Muito obrigada, então. Assim, nós queríamos ter seguido a linha de raciocínio das lutas das mulheres no Brasil, né, para chegar onde estamos hoje, graças a Deus. E com a Lei Maria da Penha, já foi dito aqui, houve um divisor de águas, né, e se avançou muito nisso, e o Brasil é reconhecido internacionalmente por essa lei, que já teve algumas modificações para melhor, mas ainda assim continua sendo muito boa. E no artigo, respondendo ao promotor público, no artigo 8º da Lei Maria da Penha, diz que não se deve usar só o regime repressivo, mas que o Estado crie políticas públicas para prevenir esse tipo de crime. E a gente tem que sair daqui com essa certeza, assim, ó, não só Pelotas, Canoas, Uruguaiana faz coisas, né? A gente não pode sair com esse vazio. Eu mesmo pude testemunhar ontem, na reunião ali do Condimo, pessoalmente atendi 1.284 pessoas, de janeiro até agora, na Policlínica Central, que assiste pessoas, né, pelo SUS. E tenho certeza que cada um e cada uma aqui, nos seus espaços de trabalho, multiplica essa questão. E uma colaboração, duas colaborações que eu quero deixar, que essas políticas públicas necessariamente tem que perpassar pela educação, e nós temos mulheres e homens guerreiros dentro da educação para modificar esse quadro. E com relação a homicídios bem resolvidos, nós tivemos um caso em Uruguaiana, onde um sujeito deu 17 facadas numa mulher, ele saiu caminhando de dentro do júri, porque havia um júri composto de mulheres que o libertaram e duas advogadas que o defenderam. Eu estava presente, eu fui a única cidadã de Uruguaiana que participou, e foi extremamente mesmo eu tendo a experiência que eu tenho em termos de ouvir a dor e o sofrimento humano, foi assim, tu sai com uma sensação de injustiça. Mesmo sendo cristã, que a gente sabe que a misericórdia tem que prevalecer, né? A justiça também é uma bandeira que a gente tem que lutar.
Obrigado, Rose. Diante das manifestações do material acolhido e explanado nesta audiência pública, após discussão e mais aprofundada perante a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa e a realização de outras audiências públicas regionais, será realizado um relatório sobre o grau de violência, as dificuldades enfrentadas nos municípios, com a sugestão de trabalho a ser implementado a nível estadual. E, tendo como modelo, os municípios apresentaram programas eficazes no combate ao crime contra a mulher, bem como criação de órgãos de acolhimento e tratamento psicológico especializado para as pessoas que são vítimas deste tipo de violência. Esgotado o debate, declaro encerrada esta audiência pública, agradecendo a presença das autoridades, convidados, parlamentares e demais presentes. A todos, boa noite. Convido os componentes da mesa para que a gente tire uma foto aqui.